Senhor, nós, nessa manhã, nós queremos aquietar nossos corações.
Amém.
Ouvir a Tua palavra.
Senhor
Jesus. Saber do Teu querer, da Tua vontade, Senhor. Da Tua instrução que Tu tens para cada um de nós, Senhor. E nós Te pedimos e suplicamos, Senhor, que Tu estejas usando o Otcar.
Sim.
Como instrumento nas Tuas mãos. Canal livre, desimpedido.
Sim.
A estar fazendo e falando aquilo que Tu queres que nós estejamos ouvindo nessa manhã.
Sim.
Te agradecemos pelo Teu amor.
Obrigado.
Obrigado pelo Teu amor que Tu tem derramado em nossos corações.
Sim.
Acrescenta, Senhor, multiplica, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém.
Obrigado. Pode sentar. Estava faltando uma página aqui. Eu não consegui passar tudo a limpo, então a hora que eu começar a embrulhar as coisas é porque vocês sabem que parou a parte que eu... Mas compartilhar com vocês, para mim é muito tranquilo, porque eu sei que estamos no mesmo espírito. E não estamos aqui para medir forças uns com os outros, mas todos juntos pelo Senhor. Sempre que pensamos em fim dos tempos, é certo que a gente pensa em catástrofe, tragédias, grandes abalos. E Jesus falou que haveria isso. Mas nós temos, para nós, povo de Deus, uma palavra apostólica em 1 Coríntios 10, de uma advertência para esses últimos dias. Podemos abrir em 1 Coríntios 10, vamos usar esse texto bastante. E esse texto nos faz olhar para trás, não de coisas que ainda não aconteceram, mas de coisas que já aconteceram e se tornaram exemplo. Alguma coisa bem conhecida, está descrita na palavra. Então podemos pegar esse exemplo do povo de Israel e aprender deles. Nós no presbitério estávamos estudando a carta de 1 Coríntios no nosso retiro. E essa palavra do capítulo 10 nos fez parar por um bom tempo para refletir, e eu sei que vocês perguntam como eu pergunto, por que que eu, né, se tinha meia dúzia lá? Eu também faço essa pergunta, por que que eu? Mas, minha segurança é ter meus amigos, colegas junto comigo, e além disso, o Espírito Santo, Consolador que está do nosso lado. Eu quero dizer para vocês assim que eu não queria fazer uma coisa solene, queria que vocês se intrometessem. Porque eu sei que esse texto não é só eu que li, todos nós já lemos em alguma vez, algum momento, e eu acho que não faz muito tempo, porque eu sei que todos vocês leem as escrituras constantemente, então certamente podem acrescentar alguma coisa, e essa intromissão não só é permitida, mas é desejada, tá? É esperada. E não deixe que essa palavra que está sendo gravada, o cara que vai escutar depois do CD, ele diz assim, pô, mas ninguém se intrometeu aqui, né? Então, por favor, não me deixe mal na gravação aí. Eu pensei assim, se fosse eu que ia dar essa palavra, certamente eu levantaria questões diferentes do que essas que o apóstolo está levantando. Só que as minhas certamente seriam de pouco valor. Mas são de Paulo, e não é Paulo por si, mas dadas pelo Espírito Santo, vinda de Deus, do Pai, que sabe todas as coisas. Então é uma palavra séria. Eu queria primeiro ler um versículo só, que é o versículo 11, deste capítulo 10, que diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele está falando do povo de Israel, que muitas coisas aconteceram ao povo de Israel para exemplo para nós hoje. Exemplo aqui é a palavra tipos, né? É uma figura, um termo, um modelo, que vocês vão ver que nem sempre é positivo, às vezes é negativo. E principalmente o que Paulo vai levantar aqui. A minha pergunta é assim, este é o fim do tempo? Porque se este não é o fim do tempo, então não é o tempo de usar essa palavra ainda. Porque ela é para aqueles que vão viver no fim do tempo. Agora, se é o fim do tempo, então ela é para nós, hoje. E eu queria nos conscientizar isso, né? A não ser que alguém ache que o Senhor está demorando e não sabe muito bem se ainda vem, né? Que eu não creio que isso não está no coração de nenhum de nós aqui. Estamos aguardando o Senhor, sabemos que o tempo está próximo mesmo. Então essa advertência é oportuna. Hoje, pelo menos, é o tempo mais próximo da vinda do Senhor. É ou não é? E o fim de todas as coisas é fazer convergir nele todas essas coisas. Agora, a outra coisa que nos complica um pouco é que nós distanciamos muito a história do povo de Israel de nós. Às vezes não temos entendido que as coisas que sobrevieram ao povo de Deus lá, no Velho Testamento, lá no começo, né, do Velho Testamento, no Pentateuco, fica tão distante, né, que isso não serve muito para nós. É um outro tempo, já ouvi dizer, pessoas dizer isso, né? Só que Paulo está dizendo que é para nós, dos últimos tempos. Então, além de precisarmos ler o Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, que faz toda a peregrinação deste povo até chegar em Josué, entrando na Terra Prometida, mas se não gostar dessa história, talvez não vá gostar do fim dos tempos, né? Então é bom a gente se inteirar disso. Se foi escrito para nós, então precisamos atentar para as advertências que Paulo está dizendo que para qual foram escritas antes que seja tarde. Queremos aprender, ou seja, o texto está dizendo que isso é para nós hoje. Bem, vamos ler então do 1 ao 5, porque vai descrever as circunstâncias do povo de Israel. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Até aqui, versículo 4, depois leu 5, mas há uma característica da experiência do povo de Israel. A situação que nós vamos comparar com a nossa. Primeiro diz que estiveram todos sob a nuvem. Eu vou me dar o capricho aqui, né, de nós lermos esses textos, e se alguém quiser ler, me ajudar assim para a gente ser um pouco mais dinâmico, não ficar um monólogo aqui. Essa palavra da nuvem está em Êxodo 13, 21 e 22. Eu gostaria que alguém lesse. Êxodo 13, 21 e 22. Pode ler, Zé. Que experiência, né? Às vezes eu acho que eu gostaria de ser guiado assim por Deus, né? De dia, bom, tá a nuvem ali, de noite é aquele fogo, né? Se a nuvem para, eu paro, se a nuvem vai, eu vou. Mas Deus está nos conduzindo. Esse é o exemplo. O Senhor está nos conduzindo. Nós temos a experiência, nós como povo de Deus hoje, estamos sendo conduzidos porque o Senhor nos envolve. O Senhor nunca se aparta da sua igreja. Assim como Ele era uma nuvem ou uma coluna de fogo na época, hoje nós temos o Espírito e Ele nos guia. Amém? A segunda característica diz assim: e todos passaram pelo mar. E até no... tendo sido todos batizados, né? Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Essa história do Mar Vermelho, a passagem, ela é longa, mas alguém pode ler o capítulo 14 de Êxodos, do versículo 21, vamos ler até o 27. Quem lê para nós?
Thank you.
Aleluia, que experiência. É, vocês todos já devem ter ouvido, né, assim, alguns tentando explicar ao natural essas coisas, né, mas aqui é muito claro, o Senhor, por um forte vento, fez isso. E o Senhor, quando viu que eles estavam no meio do mar, ele emperrou aquele exército de tal maneira que eles começaram a descobrir, escuta aqui, tem uma coisa errada aqui, né? Porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Eu não sei de onde é que eles souberam isso, aí deve ser revelação, porque os que disseram isso não ficaram vivos para contar essa história, né? Mas, mesmo que aquele mar começou a se fechar, no versículo 29 eu gosto muito de ver. Mas os filhos de Israel caminhavam, isso depois, né? Outra metade, porque o povo egípcio, os egípcios só chegaram até a metade, né? Mas os O povo de Israel já tinha passado da outra metade, já estava de saída, né? E a nuvem que não deixou o exército egípcio ir adiante, começou a consumir com aquele inimigo. Agora, esse exemplo, nós fomos libertos da escravidão, do pecado. O Egito é sombra, né? É modelo. Não sei, os mestres aí podem me ajudar, por favor, me ajudem quando tiverem palavras melhores para colocar. Não se constranja mesmo, tá? O Egito é o mundo que o povo de Israel, debaixo do qual o povo de Israel estava sendo escravizado, e nós somos escravos do pecado nesse mundo, e o Senhor nos libertou. O Senhor venceu nosso inimigo, e essa redenção se compara, e aqui é comparado com a água do batismo. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, não, mas, pá, meio forçada essa comparação, não, ela é bíblica, é bem, bem verdadeira, porque nós somos redimidos pelo batismo, fomos salvos pelo batismo. Essa é a nossa experiência, o exemplo traduzido na nossa vida. A terceira circunstância aqui, ele diz que todos eles comeram de um só manjar espiritual. A NVI usa a palavra alimento espiritual. Versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Ah, isso nos dá a entender que temos nos alimentado do pão. Porque o maná vinha do céu, não era? Quem quer ler Êxodo 16, 4? O pão de cada dia. O nosso pão de cada dia. Esse era um alimento que povo de Israel recebia no deserto, onde não tinha padaria nem confeitaria. Mas o Senhor lhes deu o alimento espiritual. E nós temos nos alimentado de Cristo, por quem vivemos. Nós temos nos alimentado do pão da ceia. Pode falar, Yasmin. Tinha um objetivo. É, depois um pouquinho adiante eu quero voltar a essa palavra, mas a observação é perfeita, né? O Senhor é o nosso alimento. No versículo ali adiante vai falar, né, no versículo 16, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo estava claramente vendo as coisas espirituais e estava fazendo essa relação do alimento espiritual, o pão que está, a da vida que está em Cristo. E beberam da mesma fonte espiritual. Uma pedra espiritual que eu seguia, e a pedra era Cristo. É, a gente não pensa muito de Cristo no deserto, né, com o povo de Israel, mas Jesus está presente desde a criação, né? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, ali estava o Senhor, e o exemplo, vamos ler um versículo só, Êxodo 17, 6. Aleluia. A rocha foi ferida para poder saciar a sede. Cristo foi ferido para saciar a nossa sede, para nos dar a água da vida. Como é maravilhoso nós termos essa revelação do mistério que era oculto, né, que estava em Cristo. O povo de Israel viveu tudo isso, mas não tinha a revelação de Cristo. E nós talvez pensemos, como eu falei antes, que eu gostaria de ver a nuvem, né, mas eles gostariam de viver o que nós vemos hoje, de ter revelado esse mistério que está em Cristo. Eles gostariam mesmo. Eles esperavam o que nós conhecemos. Aleluia. E o versículo 5 que nos abala as estruturas, né? Porque ele diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Dos israelitas? Ou do seu povo dos fins dos tempos? Elas são advertência para nós. São a advertência. Dentro deste contexto, é que está escrito o versículo 12, que diz assim: aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Ou seja, o fato de nós sermos livres da escravidão, termos passado pelo batismo, termos experimentado o guiar de Deus, isso não é suficiente para que Deus se agrade de nós. Porque os israelitas passaram por tudo isso. E eu fico até triste porque a palavra diz assim, da maioria. Como eu gostaria que fosse da minoria. E vocês lembram assim da história, né? Eles recém tinham saído do Egito, viram todas as pragas, viram a libertação, aí saíram, aí Moisés conduzindo aquele povo, todo mundo junto, passaram, sei lá, alguns dias, né? E aí trancaram no Mar Vermelho, porque Deus disse assim, vai por aqui, né? A ordem normal era passar lá por cima, que era, não tinha mar, podia passar direto, né? Mas não, vai por aqui. E aí eles ficaram numa encruzilhada, assim, sem saída. A primeira coisa que eles disseram assim, lembram o que eles disseram? Por acaso não tem no Egito sepulcros para nós? Mas olha só que coisa, né? Já mostrava assim, né? E eles disseram assim, Moisés, nós te dissemos que nós serviríamos lá como servos do Egito, nós não teria problema, né? Não viram aquilo que o Senhor queria fazer com eles, aonde o Senhor queria levá-los. Às vezes nós somos assim, né? Nós olhamos as circunstâncias, não vemos saída e achamos que de onde viemos não deveríamos ter saído. Precisamos ter essa revelação clara do alvo. Onde vamos chegar? E é certo que o Senhor vai nos provar no meio do caminho aí, para fortalecer essa nossa convicção, nossa fé. Mas, vamos lá. Agora vem aquilo que é a base de todo tudo que o apóstolo quer nos advertir. Começa no versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que, essa finalidade, a fim de que. São cinco coisas que nós precisamos ouvir e tentar trazer para a nossa realidade, as nossas circunstâncias hoje, que não estão mais no deserto, mas estão no deserto. Porque nós somos peregrinos, né? Estamos de passagem. Não estamos criando raízes aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar é saber se até aqui está tudo entendido. Porque pode ser que eu seja um bom professor, mas pode ser que vocês sejam bons alunos. Então, e pode ser que os dois sejam verdadeiros, ou pode ser que nenhum dos dois seja. Mas está tudo tranquilo até aqui? Alguma observação? Rogério. Amém? Tá bem. Não nos assustemos. Então, a fim de que, não cobicemos as coisas más. Como eles cobiçaram. Esse ponto aqui, o apóstolo não dá nenhuma referência assim, do que ele estava se referindo, daquilo que ocorreu com o povo de Israel. Mas eu fiquei pensando, o que é cobiçar? O que é cobiçar? É desejar, não assim, ah, eu tenho desejo de tomar um copo d'água, né? Mas alguma coisa com muita ansiedade, né? Com muita força, muito forte esse desejo, né? Assim, até de a gente fazer algumas coisas para alcançar o nosso objetivo. Isso é cobiçar. Até conversando com Moisés, eu me aconselhei com Moisés, viu? Só para vocês saberem, para não correr o risco aqui. Mas ele disse assim, todos os 10 mandamentos falam contra essa cobiça. Aí ele disse que uma vez ele disse isso e alguém disse que, não, Moisés, tem um que não, que é honra teu pai e tua mãe. Daí ele disse assim, porque senão tu vai te honrar a ti mesmo, né? Aí ele citou aquele texto de Mateus, que Jesus fala assim, né? Vocês, por causa das vossas tradições, vocês abandonam isso só para poder ter as riquezas e não precisar ficar responsável de cuidar dos pais, né? Mas há um desejo muito forte, que é a nossa luta contra a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser mais forte. Nosso desejo deve ser para com Ele. Daí eu fiquei pensando, o que eles poderiam desejar no deserto? E vocês, claro, eu acho que o que vem para vocês na mente é aquele texto de Números que ele fala dos melões, dos pepinos, dos cebolas, né? Se quiserem ler, está lá em Números 11, 4 a 6. Então, estavam eles no deserto pensando nas coisas do Egito. O que eles pensaram não, talvez não seja tão importante, mas eu creio que nós pensamos é importante sobre aquilo que nós deixamos. Nós deixamos o mundo o curso desse mundo para seguir outro curso, não é? E às vezes nesse nosso novo curso, nós ficamos com alguns pensamentos para trás, pensando que, poxa vida, poderíamos aproveitar e ter um bom iate, né? Desculpe o iate aqui, mas é que eu tentei pegar uma coisa que não seja nenhuma cobiça de vocês, de nenhum de vocês, né? Tu gostaria de ter um? Um que anda nas nuvens lá perto do céu ou um que anda na terra aqui? Eu tinha um discípulo que era obstinado para ter um iate, né? Graças a Deus, vocês não vão identificá-lo, porque é uma coisa de um passado longínquo aqui. Mas ele tinha isso na cabeça, assim, e ele sabia que só podia casar com a menina que tivesse isso no coração também, porque senão ia ser ele ia abrir mão do casamento para ficar com iate, assim, tão obstinado ele que ele era do... Mas nós rimos dele, mas temos as nossas, né? Mas pensar nas coisas do mundo como se não pudéssemos perdê-las por Jesus é uma das coisas que facilmente nos enredamos em nossos desejos. Fale, querido. Amém. Elas são más, não no seu conteúdo assim em si, né? Mas porque elas atrapalham o nosso novo reino, o nosso caminhar numa outra esfera. Nada pode nos atrapalhar. Já pensou se o Senhor nos chama para ir para a África? E eu digo assim: ah, Senhor, mas eu não vou à minha casinha aqui, como é que eu vou fazer? Construir uma casa nova, bonitinha agora, acabei de terminar, agora tu vai me levar para a África? Eu não, vou ficar aqui. Aí não eis-me aqui, né? Não é assim? Eis-me aqui, não lá. Tá certo, a interpretação para todos os teólogos aqui, né? Mas essas colocações, assim, eu sei que nem todos nós temos a coragem de expor nosso coração, mas deixa o Senhor esquadrinhar nosso coração, né? O que são nossos desejos, assim, daquilo que, no dia que nos entregamos ao Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, todos os meus sonhos, todos... É isso que eu disse para ele, né? E agora? Ah, mas eu gostaria. É mais ou menos assim, o povo de Israel saiu feliz da escravidão lá, de repente no meio do caminho, ah, mas uma saudade daquele negócio lá, uma vontade de... Fale, querida. É isso mesmo. Fale. Eu repito aqui, ou eu boto o microfone. Tá bem. Vamos colocar o microfone, se não der microfonia.
Não, eu queria comentar que, no caso do povo de Israel, o ponto era ser guiado pelo Senhor. O que eles conheciam era a escravidão. Deus estava levando eles para algo novo. E, às vezes, na vida da gente, a gente tem dificuldade com o novo, porque depende de confiar no Senhor e se deixar ser guiado e conduzido. Acho que esse é um ponto interessante.
Esse é o ponto crucial, né? Porque, pensando bem, os egípcios, aliás, os escravos lá não tinham muita coisa, né? Não tinham iate.
Tem um comentário aqui no rodapé que diz que eles cobiçaram quando preferiram a comida do Egito ao maná oferecido por Deus. Quando preferimos alguma coisa que o mundo nos oferece do que aquilo que Deus nos oferece, estamos caindo no mesmo cobiça que eles.
Boa observação. Essa, na verdade, é a aplicação direta, né? Eles estavam recebendo algo do céu e estavam com saudade das coisas lá do Egito. Fala, irmão.
Complementando só o que o Ismael colocou, eu estava pesquisando aqui. No Êxodo 16, a primeira coisa é Deus manda o maná. E o povo se queixa do maná, e aí Deus manda as codornizes. E em Números, fazendo a revisão lá, em 12... 12, só um pouquinho, peraí. Deixa eu ver se estou certo agora. No 11, repete de novo a questão de Deus estar mandando o maná, e a partir do 31, do 31, 32, bota... Levantando o povo todo aquele dia, tá no 32, levantando o povo todo aquele dia à noite, no outro dia recolheu as codornizes, e o que comeu, colheu menos, teve 10 homens, e estenderam para si ao redor do arraial. estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e os feriu. E está exatamente ligado ao fato de que o povo rejeitou o maná para comer aquilo que o Egito tinha.
E começou a praga. Às vezes eu fico pensando por que Deus dá o que eles pedem, né? Mas amém. Eu queria ler o que Jesus fala, né? Em Lucas 12. Eu só vou ler o finzinho aqui, do 29 em diante. Diz assim, Jesus falando, né? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho. De novo é pequenino. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se não sabemos onde está o nosso coração, é só pensar onde está o nosso tesouro. Meus filhos podem ser meu tesouro. Pode ser. Muitas coisas podem ser. Ocupar o lugar de Jesus. Eu gosto muito de relembrar aquele texto de Deuteronômio 8. Eu vou ler aqui. Que diz assim, que ele faz um resumo, né, Moisés... Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Espera um pouquinho. E te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aí Jesus teve fome um dia no deserto, não é? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, diz a palavra ali. E o diabo foi direto, né? Ah, tu tem fome? Tem uma coisa que tu tem direito. Tu tem direito a comer. Agora é a hora de saber se tu vais botar o teu desejo em primeiro lugar ou vai buscar o reino em primeiro lugar. E ceder ao desejo do diabo certamente não é colocar o reino em primeiro lugar. E Jesus usou esse texto, não só de pão viverá o homem. Eu às vezes, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas como tem isso no reino? Quase não se faz nada sem isso. E não há nenhum problema quanto a isso. Mas a nossa preocupação, qual é? Eu falo isso assim, porque eu tenho me questionado muito isso. É, quando o apóstolo diz assim, tendo o que comer, o que vestir, vocês fiquem contentes, porque tem muita outra coisa que vocês precisam se envolver. Se vocês ficarem preocupados com essas coisas, vocês não vão ter tempo para se envolver com essas outras coisas. Parece assim que ele diz isso, né? E a gente parece que se envolve tanto com comida e bebida, com o que vestir e coisa, e não tem o tempo para as coisas, não tem a prioridade para as coisas de Deus.
Estava revendo isso em Daniel também, que quando ele, junto com os amigos, resolve firmemente não contaminar-se com as finas iguarias, imediatamente o próximo versículo diz que Deus concede misericórdia para o chefe dos eunucos, para que eles perseverem nesse jejum. Deus não se compadece do padrão de comida que eles vão comer, não se preocupa em dar um banquete para eles, mas dá um apoio, inclusive, para a decisão deles. É, dessa renúncia, Deus aprova isso, Deus incentiva isso. É um padrão de santidade e renúncia que Deus realmente incentiva.
E a prática do jejum entre nós é um exercício constante para isso. Por isso que o jejum faz parte da nossa peregrinação. Mário Roberto, quando esteve aqui entre os jovens, ele colocou de uma maneira prática, assim, né? Quando Jesus diz assim, buscai o reino em primeiro lugar, entende? Então, ele disse assim, como é que se faz isso? Quando se está no trabalho, na nossa mente tem que saber que o reino está em primeiro lugar, que todos os princípios do reino precisam ser vividos ali. É claro que não estamos falando de que o cara vai pegar a Bíblia, vai ler, vai orar e vai deixar de trabalhar, porque daí quem não trabalha também não é digno do salário, né? Mas vai para estudar na escola, vai pensar assim, não, eu um dia vou ser um grande engenheiro, vou ser um grande arquiteto, ou que será que eu estou ali pensando assim, o reino em primeiro lugar, eu preciso manifestar a vida de Deus para meus colegas, eu preciso fazer o que eu estou fazendo com zelo, mas para que aquilo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, sempre glorifique a Deus. Esse é um coração que nós temos sempre no reino, né? Qualquer coisa que fazemos, seja num supermercado, né? Assim, o reino em primeiro lugar. Isso que é prático, né? Isso é na prática, buscar o reino em primeiro lugar. Claro que não é só isso. A minha pergunta é assim, e isso nos pega um pouco porque nós somos de uma cultura assim, como diz o meu amigo Renatão, alemão, né? Alemão orgulhoso assim, aquele que não dá o braço a torcer, tem que vencer na vida, tem que ser algo, tem que se projetar, tem que ter uma expressão neste mundo. O resto é o resto, né? E os mais racistas sempre são os alemães, pode ter certeza que é verdade isso. O que passamos aos nossos discípulos, aos nossos filhos, de que eles estejam preparados para esse mundo ou estejam preparados para o reino? Onde investimos, onde aconselhamos, o que fazemos, né? Eu ouvi assim uma confissão do Moisés, assim, que eu achei tremenda. Claro que ele passou a vida toda, ele sabe o que fez com seus filhos, e ele disse assim, sabe que no meu coração estava que todos os meus filhos fizessem faculdade e, estava tão preocupado com as coisas desse mundo, e ele disse assim, eu hoje não faria a mesma coisa. E graças a Deus, né, que a maioria deles está fazendo outra coisa, não está aí. Mas nada de errado em sermos qualquer coisa nesse mundo, né? Você sabe, essa palavra já foi repetida tantas vezes. Mas o nosso coração, onde está? A Estherzinha faleceu ontem à noite. E eu fiquei pensando assim, é minha prima, né? Conheci ela desde criança. E ela, quando ela veio para o reino, assim, para o meio aqui, entre nós, muito antes de mim, e ela um dia dormiu lá em casa, um dia antes de ela pedir desligamento lá da Igreja Batista, né, e dormiu lá em casa, conversamos, oramos, e eu vi nela um coração tão sincero de servir o Senhor, e ela foi uma das pessoas que começaram a mexer com o meu coração. Ontem, quando ela faleceu, eu fiquei triste. Não porque ela faleceu, mas porque em algum lugar nessa vida, ela começou a estudar, ir para o exterior. Os filhos dela ficaram meio de lado, porque era mais importante uma carreira. E quando ela alcançou essa carreira, acabou a vida. Eu não estou dizendo, não estou julgando minha querida Esther, mas às vezes nós não percebemos o que a Madalena diz, né? Nós não percebemos porque o curso desse mundo nos leva junto. Nós vamos indo junto porque todo mundo faz e aquilo fica impregnado, né? O conselho dos ímpios parece que não é ímpio. Mas Deus tenha misericórdia de nós. Segundo ponto, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não nos façamos idólatras. Agora sim, a referência do texto está em Êxodo 32, 6, 7. Alguém pode ler? Êxodo 32, versículos 6 e 7. Se corrompeu. Interessante que Paulo fala da idolatria aqui, mas ele não fala do ídolo. Ele não fala do bezerro de ouro aqui, né? Ele não cita. Ele diz só que o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Porque, na verdade, o ídolo nada é, né? O nosso coração, onde está? O coração deles estava, eles queriam fazer o que todos os pagãos faziam, né? Naquela época era mais ou menos esse padrão do divertimento, né? E o divertir-se aqui, em muitas culturas aí, é junto com muita prostituição e tudo mais. Sabe que eu pensei, o que, que é divertir-se? Né? Porque precisávamos definir isso um pouco, porque parece que não temos direito de nos divertir, né? E fica meio pesada a vida, né? Mas, conversando com Moisés, a gente realmente foi conversando, assim, porque ele não tinha muitas coisas, definição na hora, mas fomos conversando, e ele disse assim, divertir vem de diverso, né? E ele disse assim, é como nós deixarmos o que é principal e entramos para as diversas coisas que estão ao redor do principal. Sim.
Na King James fala, nesse ponto, fala em orgia, se entregaram.
Essa era a prática dos pagãos gentios, né, assim, dos povos. Todos eles tinham deuses e ao redor desses deuses faziam aqueles bacanais todos, né? E a orgia era a prática comum. É claro que eu não estou falando de relaxar um pouco, né? Mas se há uma advertência, sejamos sérios com ela. Eu achei muito interessante, porque o Arão, ele diz assim, amanhã nós vamos fazer festa para o Senhor. Eu não sei que o Arão se meteu no meio, que eu acho que não era a intenção do povo ao redor dele, mas será se ele quis dar uma santificada na orgia, né? Não sei. Sabe que o que me veio na mente, assim, é que muitas vezes... João, se quando vier o intervalo, tu... Tá aí, como é que eu vou saber quando é 11 horas? Tu me avisa? Tá bom. Ok. Tá, então terminamos. Ok. Hã? Obrigado. Sabe que até alguns comentaristas dizem isso, né? Então eu não fiquei sozinho nessa minha percepção. Eles assim, parece que eles queriam adorar o Senhor da maneira deles, sabe? Moisés estava lá no monte, demorando um monte, né? E aí eles pensaram assim, bom, nós estamos aqui de bobeira, né? Tantos dias sem ter direção nenhuma, vamos fazer um negócio, deu tempo de os caras juntar as argolas, os anéis, tudo, né? E o Arão, assim, trabalhar naquele ouro e de repente saiu um bezerro, não sei como é que saiu, assim tão... ele botou ali e saiu isso aí, né? Até tirou, né? Aquela coisa, assim, que a gente não sabe como é que acontece as coisas, né? A gente faz, mas deu isso aí, né? E o Arão ainda diz isso, né? Ele diz assim, não, amanhã é festa ao Senhor. Me parece que eles não estavam abandonando o Senhor, né? Não estavam abandonando o Senhor. Só que o Senhor era muito, muito pouco para eles. Parece que eles precisavam de algumas coisas que a carne deles estava exigindo, precisando ali, né? E eles queriam, então, fazer da sua maneira. Nós não fazemos isso. Nós não decidimos muitas coisas, como é que o João Nel sempre diz, né? Fazer para Deus. Ah, eu vou fazer para Deus um bezerro de ouro, né? Misericórdia. Eu acho assim, ó, desculpe, Carmelha, né? Mas a música, nós fazemos da música, essa é uma área onde nós fazemos como nós queremos. Como nós queremos. Nós tentamos nos agradar. Não, essa música é legal, eu gosto. Essa música tem uma melodia... o baixo... vai falando todos os... as características, ela não diz assim, não, essa música realmente o Senhor é adorado. Essa música realmente tem uma revelação de Deus. Parênteses aqui, eu já fui apedrejado muitas vezes por causa de música e não vai ser por mais uma pedra que eu vou fugir do... Entre nós, às vezes, eu ouço músicas que eu lembro do meu passado. A música eu a escolhia pela beleza. Às vezes eu ajeitava a letra, porque a letra não era muito boa, eu ajeitava a letra, né? Porque pelo menos a letra tinha que ser um pouco melhor. Mas às vezes eu vejo que há algumas coisas que há entre nós, assim, eu não estou falando nós, eu estou falando nós porque vocês são corresponsáveis do pastoreio desse rebanho todo. E nós precisamos andar juntos. Mas há entre nós algumas coisas que eu não sei se agrada a Deus. Eu não sei se Deus se agrada de nós fazendo, ouvindo isso, entende? E a minha preocupação qual é? Né? Então, eu posso levar mais uma pedrada, não tem problema. Tá? Mas queria sempre sim que nós estivéssemos avaliando isso. Né? Avaliando isso. E Deus vai dar sabedoria para cada um que está envolvido na música, né, Tom? Saber como conduzir, o que fazer, o que não fazer. Amém? Então, não estou dizendo, não estou dando diretriz aqui, estou apenas colocando as coisas que estão no nosso coração. Só para terminar isso aqui, ídolo é aquilo que está no lugar de Deus, acima de Deus, né? Só para lembrar o texto de 2 Timóteo 3, que diz assim, que no fim dos tempos, os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Há um prazer que demanda nessa nossa geração, que já foi chamada de geração do entretenimento. Né? Hoje vocês têm 24 horas de entretenimento, se quiserem. E não tem mais, porque não tem mais tempo. Né? Daí já entra no outro dia. Mas vocês têm 100 e poucos canais. Vocês têm uma locadora com 1.001 opções. Tem joguinhos para tudo que é lado. Tem entretenimento. Bem, não há problema nenhum. De novo, Deus nos dê sabedoria de como conduzir. Mas sonda onde está teu tesouro, né? Onde gastamos nosso tempo, né? Quanto tempo ficamos com uma coisa ou com outra, né? Amém, queridos? Vamos fazer uma pausa aqui? Sim. Pois não, fale aqui.
Ali no versículo 7 de Êxodo 32, fala que o coração do povo se corrompeu. E isso que acontece, por isso que eles idolatravam, né? E o Senhor não mais era suficiente para eles. Quando o povo saiu do Egito, a mente deles, o coração deles estavam corrompidos. Eles aceitavam algumas coisas que ainda eles praticavam no Egito. E essas práticas minavam o coração deles. É como numa guerra, quando o inimigo vai tomando posse de uma terra, ele vai tomando as fronteiras e vai adentrando uma terra. O nosso inimigo, Satanás, ele faz a mesma coisa com o coração do homem. Ele vai tomando as áreas do coração do homem. O homem vai ouvindo algumas coisas e E aquelas coisas que falam, né, que, ah, mas isso não é pecado. E aí as pessoas começam a aceitar, ah, é mesmo, não, isso não é bem claro, né? A Bíblia não é clara nisso, então as pessoas começam a aceitar aquelas coisas que parecem que não é tão grosseira assim. E assim Satanás vai entrando e minando o coração do homem. E daqui a pouco o homem, sem pensar, ele está fazendo concessão e pensando que aquilo que não edifica é aceitável. E daqui a pouco aquilo que também é pecado, para ele não se torna pecado. E o coração se corrompe. E era a mesma coisa que o povo de Israel estava enfrentando.
Por isso que a palavra diz, transformai-vos pela renovação da mente, porque nós não podemos mais pensar, hein, Rogério? Nós não podemos mais pensar como nós pensávamos antes, os egípcios lá, os israelitas também não podiam, precisavam ter uma nova mente.
Eu queria confessar um pecado de poucos minutos atrás. Quando João leu as escrituras e nós nos alegramos porque estávamos juntos, e daí os irmãos pegaram o violão e começaram a cantar, e eu cantava outro cântico no meu lugar. E agora o Otcar falou de música e de cântico, e eu vi o meu coração. Olha, eu quero dizer que eu não entendo nada, nada, nada de música. Mas eu tinha um outro cântico para cantar ao Senhor nesta manhã, depois de toda a leitura da palavra e de todas as saudações. O cântico que me veio ao coração é que ele estava sentado no trono, e a ele deveria ser a glória. E nós começamos a cantar um cântico para nós mesmos. E não me dei por conta, cantei até onde eu pude cantar, depois o violão tomou mais altura e eu fiquei quieto e comecei a cantar o que todos nós estamos cantando. Esse é o nome. Meu coração, e eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu podia ter cantado mais alto, eu podia ter dito ao Tom, e eu olhava para o Tom e sabia que no coração do Tom, ele tinha o mesmo tom que estava no meu coração. E agora eu conferi com ele. Mas se ele não canta o cântico que todos nós cantamos, nós não tínhamos nos abraçado, nos beijado, nos declarado amor e nos saudado e feito tudo o que fizemos. E daí o Senhor falou comigo: vocês devem fazer isso me adorando, expressando o louvor de vocês à minha pessoa e vocês se alegrando e se abraçando e comunicando tudo o que fizeram. Mas tem que ser para mim e não para vocês. Amém. Então eu quero pedir perdão a cada um dos meus irmãos por ter ficado quieto como ficou Arão. Porque Arão ficou quieto. E eu, como sacerdote no meio de vocês, eu me senti em pecado. Porque estava mais de acordo com o que todos estavam fazendo do que com aquilo que Deus tinha posto no meu coração de adorá-lo. Queria saber se sou perdoado, gostaria de me sentar livre desse pecado. Obrigado, irmãos.
Obrigado. Só Madalena antes.
Eu estava lembrando daquele versículo, eu acho que é 1 João que está, que quem quer ser amigo desse mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a gente não pode beber de duas fontes. E mais adiante, nesse Coríntios 10 que nós estamos lendo, Paulo disse assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, eu creio que esse que é o nosso problema, né? A gente quer ser amigo de Deus e amigo do mundo. quer beber de duas fontes, quer participar de duas mesas, e o Senhor tem só uma mesa para nós, que é a mesa do Senhor, e um só alimento, que é Jesus. Amém.
Enquanto a gente cantava e se abraçava, eu estava abraçado com o Moisés, a gente estava lembrando assim que nós não nos abraçamos só nessas músicas, né, Moisés? Nos abraçamos sempre, né? Isso é uma prática que nós temos e que podemos ter todos, né? E nós fizemos um compromisso de nos abraçar em qualquer música, né? Então, assim, só para testificar aquilo que Deus está falando, assim, né? E vamos nos abraçar. Agora eu vou lá, vou dar um abraço nele de novo, para testificar mais ainda.
Amém. Glória a Deus. O Cleo.
Enquanto nós estamos, o Otokar estava falando sobre a questão da música, sempre quando esse assunto vem à tona, eu me lembro do Salmo 33, quando o Rogério levantou para falar o que ele falou, eu disse, preciso dividir esse texto. Ele diz assim, exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa e louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. E assim continua. Quando eu vejo esse texto, o centro do que diz aqui é o que o Rogério falou. Quando a gente abre a boca para falar, para cantar, para salmodiar, ou para tocar um instrumento, o foco tem que ser esse, porque a palavra do Senhor é reta e o seu proceder é fiel. Todos os atributos que estão aqui. Mas também precisamos fazer da forma que está no Salmo, no versículo 3. Um cântico novo, tanger com arte, com alegria, com júbilo. É um equilíbrio, mas sempre com aquilo que o Rogério falou. O Senhor é o princípio, o Senhor é a fonte, a origem, o destino. Nunca tirar isso da frente, mas também ter o resto, como está no Salmo.
Ok, vamos fazer um intervalo então. Ih, parece que tem um cafezinho, um chazinho, sei lá.
Vamos dar 20 minutos. Só um momentinho, o Jorge e a Irene estão na inscrição. Tá? Tem orientações aqui de quartos também, que a princípio você já sabe, né? Lá no prédio, a parte de cima, as irmãs, os irmãos, a parte de baixo. Retornamos aqui a 20 minutos, 11h25, retornamos.
Aleluia. Então, vamos para a terceira advertência. Que diz, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Vocês lembram dessa história? Como nem todos lembram, então, vamos lê-la lá em Números 25, 1 a 9. Fale. Segundo o que ali diz, né? O primeiro é não cobiçar as coisas más. A segunda, não nos façamos idólatras. E a terceira, não pratiquemos imoralidade. Quem quer ler, quem pode ler, números 25, de 1 a 9. Não sei onde é que ficaram aqueles mil lá, porque um diz 23, 24, em algum lugar. Mas não importa isso, importa o coração. É interessante que isso aí vem logo depois de toda aquela história de Balaão, onde Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão não era judeu, né? Balaão era um profeta, mas não era israelita. E toda vez que Balaão ia profetizar, o Espírito Santo tomava conta dele e ele profetizava as coisas do Senhor. Abençoava aquele povo em vez de amaldiçoá-lo, como era a proposta de Balaque, porque via em Israel um inimigo. Então, mas até então o povo de Israel ficou imune. E é interessante assim, porque o versículo final do 24 diz assim: então Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. E aí ele conta uma história de prostituição. Ah, se nós olharmos um pouquinho adiante, nós vamos ver no capítulo 31 uma referência, apenas porque essa questão assim não está descrita no Velho Testamento, mas dá a entender do que foi feito. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, e no Novo Testamento essa história está volta e meia chamada de volta, até em Judas tem referência de Balaão, né? Porque Balaão queria aquela recompensa que Balaque estava dando. E ele deu um conselho que deu certo. Não vamos entrar na questão da história, mas lá no versículo 16 do capítulo 31, diz assim: eis que estas... Moisés pergunta, né? Deixaste ver todas as mulheres na vitória sobre os midianitas, né? E eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor. Baal Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. O que nos parece assim é que a maneira de solapar a santidade e amaldiçoar aquele povo foi colocar a imoralidade no meio do povo de Israel, contaminá-los. Sabe que eu estava lendo assim, né? Como é que o diabo faz, né? O diabo, no povo de Israel, nessa história, colocou os midianitas, né? E aí, claro, aquela cabeça de trocadilho que eu sempre tenho, né? Que a Nathalie sempre dizia, essa não tem graça, essa aí é mais ou menos. Ela já vai classificando os meus trocadilhos, né? Mas essa aqui não é porque ela não tem graça, mas ela me chamou a atenção, porque a maneira de o diabo entrar na nossa casa não é pelas midianitas, mas é pela mídia só, né? Ela entra pela mídia, né? E a gente acaba... Essa foi boa? Tá bom. Eu, pelo menos, gostei. Mas porque me fez lembrar de que hoje o diabo entra na nossa casa, não é por antena, é por cabo, é por wireless, entra por tudo que é jeito, né? Ele não precisa de muito furo grande, não precisa de uma porta grande para entrar. Ele, às vezes, só precisa uma anteninha para captar o sinal dele, entende? É claro que eu poderia me levantar aqui e falar sobre a televisão e outros meios de comunicação, mas eu queria alertar alguma coisa. Eu não sei quantos de vocês têm visto alguma coisa do BBB, né? É? Do Banco do Brasil? Não. Quando estavam convocando pro décimo, é décimo, né, BBB, eu peguei um artigo no jornal e fui lá olhar assim, qual era a intenção, quem eram os caras que... Porque eu sabia que essa era uma artimanha do diabo que está piorando, né? Ele está destruindo, e às vezes nossos filhos, porque aquilo ali fica, de vez em quando tem os intervalos que aparece alguma coisa, né? E, então, assim, nós vemos como é um programa que tem a intenção de tirar as mãos, né, daquilo que ela faz, porque é um programa assim ao vivo da liberdade daqueles, mas eles, o diabo escolhe exatamente aqueles que ele quer para o propósito dele, né? Eu até sei que andou circulando um e-mail aí, por alguns de vocês leram, né? De que eles deram muita ênfase no homossexualismo, né? Nesse último, e que até apareceu o beijo ao vivo de dois homossexuais, e que acaba tornando natural o que nós não vemos, né? Mas a mídia tem uma força, ela faz com que se ache o que está se mostrando, é o mundo ao redor, que todo mundo é assim, então eu preciso ser assim também. Isso é uma coisa assim que, como diz a Madalena, né, que a gente não percebe, porque é o curso desse mundo, tu liga uma televisão e tu vê uma coisa. Então, eu tenho assim visto que nós nos envolvemos com isso. E eu digo, quando digo nós, eu me incluo, mas eu estou olhando a congregação como um todo, onde nós temos que ter um cuidado sobre eles, e vocês são nossos auxiliares mesmo. Nesse e-mail aí, eu acho que até eu trouxe alguma coisa junto, tem uma letra de uma novela dos Titãs. Alguém conhece os Titãs? É? Que é a abertura da novela, acho que é Viva a Vida? Não sei. Vocês não querem viver a vida? Aleluia, é isso aí, a verdadeira vida, né? E eu fico imaginando o que o diabo tenta fazer com que as pessoas achem que é vida, né? Porque essas novelas são uma destruição, mas olha, só para que vocês tenham, ouçam alguma coisa dessa novela, diz assim, ó, a música de entrada, né? Vamos deixar que entrem, que invadam o seu lar, pedir que quebrem, que acabem com o seu bem-estar. Vamos pedir que quebrem o que eu construí para mim, que joguem lixo, que destruam o meu jardim. Vamos deixar que entrem, que invadam o meu quintal, que sujem a casa e rasguem as roupas do varal. Vamos pedir que quebrem sua sala de jantar, que quebrem os móveis e queimem tudo o que restar. Vamos deixar que entrem como uma interrogação. Até os inocentes aqui já não têm perdão. Vamos pedir que quebrem, destruir qualquer certeza. Até o que é mesmo belo aqui já não tem beleza. Vamos deixar que entrem e fiquem com o que você tem. E fiquem com o que você tem. Até o que é de todos já não é de ninguém. Pedir que quebrem, mendigar pelas esquinas. Até o que é novo já está em ruínas. Vamos deixar que entrem, nada é como você pensa. Pedir que sentem aos que entram, entraram sem licença. Pedir que quebrem, que derrubem o meu muro. Atrás de tantas cercas, quem é que pode estar seguro? Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão, a falta de futuro. Eu quero a mesma humilhação, a falta do futuro, o mesmo desespero. É uma música dos Titãs, nessa, eu nunca ouvi, não... É? Essa música é cantada. Eu não, Bem, não se assustem que tem coisa pior, né? Sim, claro. Não quer te cobrar. Bem, não vamos entrar no assunto da televisão, né? Mas eu quero só dizer a vocês que há um perigo muito grande rondando, e nós que somos chamados para cuidar, vamos cuidar do rebanho e dar uma orientação segura. Não é em vão que o velho lá da Rede Globo tinha tanto medo de morrer, né? Ele esperneou um monte, mas eu queria dizer que essa é uma artimanha do diabo, né? Para destruir, ele começa a minar, vai entrando sorrateiramente, assim como as mulheres midianitas foram colocadas no meio do povo e fez com que tantos foram mortos. Porque se deixaram levar pela imoralidade. Não pratiquemos a imoralidade. Não dê espaço para toda a deturpação da beleza, da santidade, né? De Deus, do Senhor. Amém? Vamos adiante. O quarto ponto que o apóstolo nos adverte diz: não ponhamos o Senhor à prova. Números 24, 4 a 9. Quem gostaria de ler? Números 20, número 21, 4 a 9. Aleluia. Os israelitas colocavam Deus à prova muitas vezes, né? Porque, vamos voltar assim lá, né? Nem um dia a nuvem deixava de estar com o povo. Então, se eles mudavam de um lugar para outro, a nuvem que os levava. E se a nuvem parava aqui, então é aqui que nós vamos acampar, é aqui que nós vamos esperar, é aqui que nós vamos estar. Aí eles começavam, tá, mas aqui não tem pão, aqui não tem água, aqui não tem isso, não tem aquilo, né? Ou seja, eles não criam na promessa e não confiavam naquilo que Deus estava fazendo. Eles sempre ficavam ansiosos pelo que haviam de comer, como é que iam nesse deserto ter água. E eu fico pensando assim, é muita água. Porque eram muitas pessoas, era um grande rebanho que estava indo com eles, e todos os dias precisava de muita água. Eram no mínimo 2 milhões de pessoas, mas todo gado, e olha que um camelo bebe, né? Então, é por isso que ele começa dizendo assim que a pedra da qual beberam era Cristo. Porque se não fosse Deus ali, não tinha jeito de sobrevivência, né? Tanto que não tinha shopping, né? Aí não tinha como comprar uma camiseta nova que se rasgou. Mas é que a camiseta não rasgava. Os calçados não gastavam, né? Então, era algo espiritual, era algo sobrenatural. Não tinha como ser natural, porque no natural teriam morrido muito antes. Tentar a Deus é não crer na sua verdade. É duvidar. É tentar. a Moisés me disse assim, não te esquece que a primeira pessoa que tentou Deus foi Eva, né? Porque ela não creu na verdade e comeu. Testou a verdade de Deus, se era verdade ou não. Claro que sofreu as consequências dessa verdade e nós juntos, se estivéssemos lá, seríamos nós. É ou não é? Então, não maldigam a Eva. Nós confiamos no Senhor. Nós temos tanta revelação, tanto conhecimento, temos a Escritura. E mesmo assim, ainda há desvios em nós, né? É o Senhor que nos prova, para ver onde está o nosso coração, porque o Senhor conhece o nosso coração, mas Ele expõe o nosso coração para nos mostrar onde está o nosso coração. Deixa eu não lembro esse texto, deixa eu ler primeiro aqui. Quando Moisés repete aqui em Deuteronômio 8, que eu já li hoje, antes, na primeira parte, ele adverte o povo, né, que quando chegarem na terra prometida, né, que conseguirem tudo e terem o seu alimento e multiplicar o seu gado, que não se leve o seu coração. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, te fazer bem. O objetivo do Senhor é o nosso bem. Né? A leve e momentânea tribulação que passamos nessa peregrinação não é nada com que vai ser comparado com a eterna glória, não é? Temos os olhos na eterna glória ou temos os olhos ao nosso redor nessa tribulação que passamos? Eu gosto de ver o Paulo, né? Ele e foi para Éfeso, né? Começou a pregar, daqui a pouco deu aquele rolo todo e, bom, acabaram numa prisão, ele e o Silas, tronco nos pés, e aí? É quase dizendo, acabou tudo, né? Aqui, não tem que dar um jeito de sumir daqui ou nós vamos morrer aqui. Mas não, a expectativa deles estava na eterna glória. E eles começaram a cantar, Carmélia. Eu não sei qual é o cântico que eles cantaram, mas por quê? Porque o coração deles, eu não sei se eu cantaria. Eu não sei se naquelas condições eu cantaria. Eu realmente não sei. Mas o coração deles estava cheio de alegria. Porque eles estavam sendo participantes do sacrifício de Cristo para a eterna glória. E a expectativa que eles tinham fez com que Deus mandasse um terremoto, né, e abrisse e converteu-se carcereiro e toda a sua casa e começou a igreja em Éfeso. Sei lá se foi só por eles, por outros, não, né, mas Éfeso... Hã? Ah, desculpe. Correção aqui, gravando, é Filipos. Eu estava com Filipos na cabeça e falando Éfeso. Ah, qual é a nossa expectativa quando estamos encurralados? De que o Senhor vai abrir o mar? Eu penso no Pedro, O Tiago acabou de ser morto pelo fio da espada. Tragédia, né? E ele preso. E agora? Aí diz a Bíblia que ele estava dormindo. Dormindo tranquilo. Eu não sei se estaria dormindo. Está dormindo lá, o anjo acordou. Ele, ô, cara, levanta aí, vai embora. Pega a tua túnica lá, bota a tua sandália e toca a ficha. Vamos embora. Que coisa maravilhosa quando se descansa no Senhor, né? E se tem expectativa, não das coisas que aqui acontecem, né? Mas olhar para Canaã. Olhar para Canaã. Sim, querido.
Enquanto Pedro estava preso, havia uma igreja com o mesmo coração que ele, orando na casa de Maria, na noite, durante a noite.
Amém. Eu sei que se eu tivesse preso, alguns de vocês estariam orando por mim. Mas é isso, né? Eu tenho certeza que a notícia se espalhou ali e era um coração deles. Quando um sofria, todos sofriam com ele. Esse é o corpo. Amém. Boa recordação. Bem, o quinto e último é não murmuremos. Essa não é a nossa característica. Nós somos sempre cheios do Espírito, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Mas o povo de Israel murmurava. Eu dei uma Bíblia para uma senhora lá de Vale do Sol. E ela deve ter começado a ler do começo, assim, e ela disse assim, mas como esse povo de Israel murmurava? Bom, Êxodo 16, 2 diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Erasmo. Acho que somos nós isso aí, viu? Contra Moisés e Arão no deserto. Era contra a liderança. Eles achavam que eles não estavam conduzindo bem. Bem, nós não falamos das autoridades, né? Pelo menos não alto, eu não tenho ouvido falarem contra mim. Mas, alto. Mas certamente tem muitos motivos. Se nós lermos lá em Números 14, 37... O 36 diz assim, os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Olha só o que acontece, né? São enviados... E eles, então, se acham no direito de ter uma palavra contrária a Deus. Porque Deus disse que daria a terra por herança e que eles chegariam lá, que era deles, uma terra que emana leite e mel, e que eles estavam indo para lá. E aí, Moisés manda espiar a terra e 10 deles voltam falando mal. Não dá, porque são gigantes, a gente parece um gafanhoto diante deles, não dá. Essa guerra nós não vamos vencer, eles são muito fortes, tem uma muralha, não sei o que mais e o que menos, né? E assim vão murmurando, desfazendo aquilo que era claro, o propósito deles nessa caminhada. Um pouquinho adiante, em Números 16, nós temos a famosa, conhecida rebelião de Corá, Datã e Abirão. E com 250 homens, príncipes da congregação, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Que dureza, hein? Olha, o negócio é o seguinte: vocês estão errados, a gente também tem opinião, nós sabemos também, nós somos santos, né? Essa palavra rebelde, e vocês sabem, não precisamos contar a história, mas o chão se abriu e eles foram tragados como juízo do Senhor contra a murmuração que começou. Queridos, eu acho que essa advertência é muito profunda, porque nós temos uma facilidade de dizer qualquer coisa. E eu, quando digo nós, estou me incluindo. Nós temos muita facilidade em falar contra a autoridade de Deus. E eu não estou querendo aqui, requerendo nada. Vocês sabem disso. Vocês são meus amigos, cooperadores. Mas esta é uma maneira que o diabo usa para nos contaminar. E se é uma advertência, eu queria que nós levássemos a sério a advertência. Eu não acho que eu sempre estou certo. Para ser irrepreensível, preciso ser repreendido, como tenho sido, como quero sempre ser, porque eu prefiro ser repreendido do que ficar no meu pecado. Mas é algo que precisamos extirpar do nosso meio. E nós precisamos ser os modelos. Nós precisamos. E eu quero desafiar-nos para que sejamos uns cuidadores dos outros. De termos a liberdade entre nós, de que se alguém murmura, ajuda o irmão, ajuda o irmão. Vamos falar lá com o Oscar, porque está errado. Vamos falar juntos, vamos conversar, vamos orar juntos, vamos buscar o Senhor. Dessa forma, e não desfazer, para que toda a congregação não seja contaminada. E a congregação, ela é muito reflexo do nosso exemplo. Se formos santos e irrepreensíveis nisso, certamente nossos discípulos vão perceber isso, vão ter um modelo perfeito para seguir. Amém? Essas são as advertências que Paulo nos deixa. E elas são sérias. Eu, quando li a primeira vez, tive a oportunidade de ministrar isso com os líderes dos adolescentes que estávamos no fim de semana aqui, porque eles cuidam de adolescentes e essas coisas são muito mais espontâneas e volumosas entre os adolescentes. Então, estávamos preparando um grupo de 60 jovens para cuidar dos adolescentes e conduzi-los em santidade. E aí pude compartilhar com eles essa palavra, um pouco mais simplificada. Bom, eu quero terminar o capítulo 10, não quero entrar em todos os outros detalhes, mas o que eu quero dizer é interpretar esse versículo 13 de uma forma um pouco mais ampla, não que ela tenha sido interpretada erradamente, mas colocar esse versículo dentro do contexto. Porque aqui nós usamos esse versículo, não você sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Dentro do contexto, esse versículo eu entendo dessa forma, e compartilhei com Moisés, porque a palavra tentação e provação no original é igual, é a mesma palavra. Né? Nós no português, quando é para o mal, falamos tentação, quando é para o bem, falamos provação. Mas ela tem as duas conotações no seu original. Então, o povo de Israel foi provado. De toda a história que nós lemos aqui. Agora, nós, se observarmos todas essas advertências e quisermos viver uma vida, ainda que no deserto, mais santa, nós vamos ter uma provação muito grande. Por quê? Porque buscar o reino em primeiro lugar, sabendo que o Senhor vai cuidar da nossa veste, do que havemos comer e beber, é uma prova. Já provaram? Já foram provados? E não nos sobreveio provação que nossa humanidade não pudesse suportar. Assim como o povo de Israel provou coisas que eu acho muito difíceis, mas que Deus capacitou que eles fossem aprovados. Os que foram aprovados. Ele diz assim, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E não permitirá que essa prova seja além da nossa força. Porque se ela for além da nossa força, juntamente com essa prova, Ele vai nos dar todo o livramento. E poderemos suportar. Então, às vezes nós lemos histórias, Ivan, um livrinho muito antigo aí, o cara passou coisas que acho que não temos condições humanas de suportar. Mas Deus é fiel. Junto com a prova, Ele traz o livramento. Eu imagino o João Russo sendo queimado. Eu não sei como é ser queimado, mas é uma das coisas mais horríveis que tem. Junto com a prova, veio o livramento. Eu acho, talvez, que ele nem tenha sentido calor. Mas nós fugimos dessas coisas. Nós ficamos apavorados quando somos presos, perseguidos, quando nos injuriam, nós já pegamos um advogado para nos defender. E Jesus tinha... não se justificava, né? Ele se entregava àquele que julgava retamente. Ele não... Não, mas é assim, mas ele não entrava nessas discussões, não. Ele era a verdade. Se queria contestar a verdade, também. A nossa expectativa de que nós temos clareza onde vamos chegar e não temos medo por onde vamos passar. Amém? Entre muitas coisas aqui, eu quero só ler o fim do capítulo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Isso é o nosso chamado, não sermos tropeço para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Como disse minha amiga Marta, ela disse que o primeiro versículo do capítulo 11 está ligado, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós somos chamados para sermos modelos. Que nossos discípulos, nosso rebanho, possa ser nosso imitador, como nós somos de Cristo. Paulo disse isso. Que tal nós podermos dizer isso? E buscamos para que muitos sejam salvos. Amém?
Hoje, quando o Otker começou a falar sobre esse texto de Coríntios, eu estava sentado ali e pensei assim, puxa vida, de novo, né? Porque eu tive uma experiência muito marcante agora há pouco tempo. Eu fui visitar a trabalho em uma outra cidade e o senhor me permitiu conhecer os irmãos de lá, uma igreja nova, pequena, não tem 50 pessoas. Mas, assim, houve uma aceitação da parte deles e também uma alegria muito grande minha de ver aqueles irmãos. E no primeiro dia que eu pude assim, conversar com eles, um dos pastores me recebeu na casa dele, na verdade é um hotel que ele tem lá. Nós ficamos até madrugada conversando. E no final daquela conversa, ele diz assim, olha, eu preciso submeter para os outros irmãos, os outros pastores, mas eu quero te fazer um convite. Será que amanhã tu pode ministrar, a igreja vai ter uma reunião no sábado, tinha reunião no sábado e no domingo, pode ministrar para nós? E eu tinha levado, além da Bíblia, alguns materiais e o computador que tinha anotações, então eu já pensei, não, tranquilo, né? Sim, tudo bem. Só que aí ele disse, não, mas só tem uma coisa. Nós estamos fazendo um estudo continuado do livro de Êxodo, e tu vais ter que ministrar sobre Êxodo 14. Aí eu já tinha dito sim, né? Eu nem lembrava o que tinha Êxodo 14, né? E aí eu fui, aquela noite, eu cheguei no meu quarto e fui ler o que tinha Êxodo 14, né? E me dei conta, é um dos principais capítulos do livro de Êxodo. Tanta coisa para falar naquele capítulo, né? E aí eu pensei, Senhor, o que que tu queres falar? Qual é a essência desse capítulo, né? O que que tu queres falar para mim, em primeiro lugar, para esses irmãos? E aí tinha uma anotaçãozinha, a caneta, assim, lá no início, que dizia assim, Hebreus 3. Aí eu fui olhar, eu tenho o hábito de fazer referência cruzada, né? Aí eu fui olhar em Hebreus 3, e é a primeira advertência do livro de Hebreus. São 5 advertências que falam de um afastamento do homem em relação a Deus, né? Como um barco assim que vai se afastando da margem do rio e quando vê está lá no meio do rio, não tem mais como voltar. E agora o Otker lê o texto de Coríntios e fala ali de idolatria, fala de murmuração, orgias, imoralidade, uma série de coisas. E eu lembrei, onde é que começa tudo isso? Onde começa? Hebreus 3 fala da incredulidade, a falta de fé. E eu tenho... Eu tenho lido, comecei a ler o Novo Testamento de novo numa outra versão, que é King James, e eu fico impressionado com algumas coisas que dizem aqui, parece que abre assim a nossa compreensão, né? E aí eu usei então esse caminho para falar para os irmãos. Na verdade, falou muito comigo aquele dia, né? E eu pedi para o Otcar para poder compartilhar um pouquinho disso, porque eu acho que para nós é importante isso. Nesse capítulo 3 de Hebreus, fala de Moisés como um homem de fé, em contraposição à incredulidade do povo de Israel, né? No versículo 7 de Hebreus 3, diz assim: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, em realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. E esse versículo 14 fala, né, qual é, onde está ancorada a nossa fé. Para o barquinho esse não ir se afastando para o meio do rio, a nossa fé tem que estar ancorada no Senhor. E eu estava em Hebreus, falou de fé, eu fui lá para o capítulo 11, né? Até porque eu lembrava que o capítulo 11 fala de Moisés. E lá no 11, 23, ou 24, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Aí eu lembrei, isso aqui não aconteceu quando o povo saiu do Egito. Isso aconteceu 40 anos antes. Moisés saiu do Egito, eu tinha a ideia de Moisés saindo do Egito meio que fugido, né, para não ser preso, porque tinha matado o egípcio. Mas aqui o escritor de Hebreus diz que ele preferiu deixar aquilo. E na nossa versão que a gente usa normalmente, o versículo seguinte diz assim: por opróbrio de Cristo, alguma coisa assim, né? Agora, olha o que diz aqui no versículo 26. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente do que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Claro, né? Aonde estava embasada a fé de Moisés? Numa pessoa, no Messias, que ele nem conhecia, né? Esperava o Messias. E o primeiro versículo desse capítulo 11 fala, que a gente conhece, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas nessa versão diz assim: a fé é o firme fundamento do que nós esperamos e a prova do que não conseguimos ver. E eu fiquei pensando, qual é o firme fundamento da nossa fé, da minha fé, né? Será que a minha fé está fundada no Senhor Jesus? Como é que nós... como nós temos fé no Senhor? Será que é porque nós lemos a Bíblia, estudamos, fomos lá para o original, pegamos um comentário e tal? Isso é bom, não tem problema nenhum. Mas se for só isso, no limite, assim, nós vamos, no máximo, chegar a ser uma situação de soberba, porque achamos que conhecemos mais, e a fé não vem assim. A fé vem porque eu conheço o Senhor, eu vejo o Senhor, e eu amo o Senhor mais do que qualquer outra coisa. A gente costuma dizer assim: ah, nesse cara aí eu tenho fé, né? O que eu quero dizer com isso? Eu sei que essa pessoa, eu confio, eu sei quem ele é, sei que ele tem capacidade. Assim também é com o Senhor. Ele nos conquistou, nos tirou do pecado, nos tirou da morte. E quando eu tenho visão disso clara, tudo o que o Senhor Jesus diz é inquestionável para mim. Isso é fé. Foi o Senhor Jesus que disse? Então está bem. Não importa se tem alguém que acha que interpretando a palavra vai ser assim ou diferente, ou isso era uma coisa para aquela época. Jesus disse assim: eu confio no Senhor, eu amo Ele, eu tenho comunhão com Ele, então eu vou fazer o que Ele disse. E essa advertência de Hebreus diz exatamente isso. Quando nós nos afastamos do Senhor, a nossa fé começa a enfraquecer. E aí nós vamos nos desviando, vamos indo, e aí vem a idolatria, aí vem a murmuração, aí vem a orgia, aí vem tudo mais. E no final desse versículo, no capítulo 3, né, de Hebreus, diz assim, o resultado, a conclusão desse processo, né, Hebreus 3:19, concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Então, tudo começa com isso, né? Voltamos de novo àquilo que a gente tem falado já há alguns anos, assim, 1 João 1, né? Comunhão com o Pai, com seu Filho. Deus está nos chamando, está nos alertando para não sairmos desse firme fundamento, que é a nossa relação com o Senhor Jesus. Se nós estivermos firmes nisso e levarmos os nossos discípulos, a congregação toda, a ficar na simplicidade dessa vida com o Senhor, as outras coisas permanecem. Agora, se nós falhamos nisso, a consequência também é conhecida.
Obrigado. Moacir, tudo ok? Ismael, Rogério, João. Foi uma alegria compartilhar com vocês isso, mas vocês não têm que me agradar. Vocês têm que agradar ao Senhor. Espero que todos nós sejamos achados por Ele agradáveis. Se agradou de todos nós. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por tua advertência, por teu cuidado, porque tu estás conosco todos os dias. E todo o poder te foi dado no céu e na terra, para que possamos ser peregrinos e fazer a tua obra, crendo naquele dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela alegria de estarmos juntos, pela comunhão do teu Espírito. Pedimos que a palavra que tu precisas colocar no coração de cada um de nós, ela fique ali, para que frutifique, Senhor. Não fique apenas uma palavra ouvida. Por favor, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Benção, né, irmãos? Vamos estar meditando nessa palavra. Continuar meditando, ruminando. E quem sabe o Senhor queira denunciar alguma coisa, uma dessas áreas, né? Essas 4, 5 áreas onde Israel pecou. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz para a igreja, para nós, né? Então, se por certo teve em Israel, e o Espírito Santo então fez Paulo escrever e fazer essa comparação de Israel, trazendo para os dias de hoje para a igreja, então creio que nós temos que estar atentos em oração, deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração, dizer: Senhor, tem alguma área na minha vida que tu queres tratar, limpar, purificar de murmuração, de colocar o Senhor à prova, idolatria, imoralidade? Então, deixar o Espírito Santo sondar nosso coração. E podemos estar orando diante do Senhor durante a tarde, né, à noite. Nós vamos ter tempos assim para que essa palavra, ela vai voltar novamente. Essa palavra vai retornar. Vamos ter também um tempo para testemunhos. Isso vai acontecer durante o retiro. Um tempo de oração, testemunhos. Nós vamos ter um período assim também. E o Senhor vai estar falando conosco. Amém, queridos? Eu mesmo, ouvindo a palavra, está dizendo para mim, diz: Senhor, há uma área da minha vida aí que eu preciso santificar na minha vida. Mas, queridos, E há uma advertência, quem está de pé, cuide para não cair. Não diz quem está caindo, quem está de pé é para nós. Né? E para cair pode ser rápido. Né? Nem uma vez, estava andando em casa e eu escorreguei. Sim, foi no banheiro. Fiz assim. Quando eu fiz assim, interessante, eu já estava lá embaixo. Impressionante a queda, né? Escorregão é assim. A força vai para trás, vai para frente. Tem um doutor aqui, o Tober. É impressionante. Eu caí e abri um talho assim, ó. Aí fui para a pia lá, né? Tirar o sangue e tal, sangue. Peguei uma toalha, encharquei d'água e tal, e acelei. Se aconteceu uma coisa, porque a esposa sempre está atenta, né? Falei, não, está tudo sob controle. E jorrando sangue, né? Era uma fonte a jorrar sangue. E eu com aquele pano assim, e assim, não, senhor, não estou bem, não. Ela entrou no banheiro. Mas queria, e precisei dela para me ajudar. Oh. Mas, querido, precisamos do Espírito Santo para sondar o nosso coração. Precisamos um dos outros para nos ajudar, amém? Então, vamos estar meditando nessa palavra. Quem está de pé, cuide para não cair. Mas, no versículo 12, no 13, disse, se vier alguma tentação, uma aprovação sobre nós, quem é que é poderoso para nos ajudar? O Senhor, amém, queridos? Obrigado, Senhor, pela vitória já antecipada, amém? Passamos por lutas, mas, queridos, já temos a vitória, amém? Já temos. Mas vamos deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração. Sondar o meu coração, o coração de cada um de nós. Nós temos o almoço, agora, pelo meio-dia e meio. O Jorge e a Irene são os nossos recepcionistas, nossos ajudadores, cooperadores, na parte da inscrição. A mesinha agora está lá embaixo, né? E amém. Vamos orar, agradecer pelo almoço, vamos ficar de pé. E agradecemos também ao Otcar, né? Trouxe a palavra preciosa. Pôde falar conosco. Tem mais uma palavra, irmã? Mais uma palavra do Senhor?
Desculpa, amados, mas é que o meu coração bate, eu tenho que falar. Eu estava em dúvida ali se eu falava, mas assim, ó, não para de sair do meu coração, da minha mente. A Tânia vai saber o que eu estou falando, porque tem uma discípula que está vinculada comigo, e eu sei que as duas andaram conversando algo sobre a palavra, e a Marley compartilhou comigo, e esse versículo está assim, martelando a minha vida, né? Está direcionando, inclusive, ela no trato com as discípulas dela, e que, no fundo, eu creio que é uma coisa que a gente precisa. É sobre aquela parábola das 10 minas, que o Senhor chamou os servos dele e deixou, né, a ordem lá para eles administrarem e se ausentou. E então teve aqueles que foram trabalhando com aquelas minas e teve um que guardou e escondeu, né? Mas antes disso diz assim, ó, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aí a partir disso ele vai desenvolvendo a parábola das minas. E no final diz assim, pois eu vos declaro, a todo o que tem se lhe dará, né, mas o que não tem, até o que tem se lhe era tirado, porque foi o que o tinha 10, recebeu mais uma daquele um. E aí ele diz em seguida assim, assim que termina a parábola, quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, o que eu queria assim, falar nesse finalzinho, né, que esse não seja o nosso coração, e que a gente possa conduzir os irmãos que estão conosco, ajudar eles a conduzi-los, né? Que eles não tenham esse desejo de não serem governados pelo Senhor. Eu creio que esse era o problema do povo de Israel, né? A falta de estar debaixo do governo do Senhor. Eles queriam tudo, né? Menos o Senhor, né? Eles queriam fazer o bezerro, mas não queriam esperar Moisés descer. A gente está sempre querendo outras alternativas, né, para não se submeter. Então, que o Senhor nos ajude assim, a não ter esse coração. Né, porque aí o Senhor disse, esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém.
Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Usaste. Volto para nos falar conosco. Mas, Senhor, nós queríamos continuar meditando nessa palavra. Deixar que o Espírito Santo sondar nosso coração, Senhor. ver se há algum caminho mau, mas apontar para o caminho eterno. Senhor, tu apontas o mal, mas não para aí. Tu apontas se há algum caminho mau, mas ao mesmo tempo, Senhor, tu dá direção para o caminho bom. Senhor, o caminho de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Também nós queremos abençoar agora essa refeição, sabendo, Senhor, que tudo vem de Ti, Senhor Deus. Todo suprimento, toda bênção vem de Ti, como também ouvimos aqui. Também abençoamos os irmãos, as irmãs que nos ajudaram nesse retiro, como ali na cozinha. Abençoamos suas vidas em nome de Jesus. Tudo agradecemos, Senhor Deus. Amém.
A equipe de apoio não é tão grande nesse retiro. Então, irmãos, vamos colaborar. Por exemplo, agora vamos descer. Se cada um puder pegar uma garrafa térmica e já deixar na cozinha, evita de que tenham que alguém vir aqui 4 vezes para levar as garrafas. Tá bem? Então, pequenas ajudas assim são muito bem-vindas. Tá bem?
Retornamos às 15 horas aqui, em ponto. Deus continue abençoando os irmãos.